Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos continuar aqui na nossa luta. Ou não? Continuar aqui na nossa peleja. João, vamos abrir no livro de João. Vamos abrir no livro de João. João 7, capítulo 7, vamos ler. A partir do versículo 1, vamos ler a partir do versículo 1, João 7, 1. E depois.
E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia.
Amém. Mas depois fala assim, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como que em oculto. Ele não foi junto com os irmãos, ele foi sozinho. Mas o que a gente vai tirar aqui, por enquanto, de ensinamento? Então Jesus, ele estava no mundo. Ele estava no mundo. Mas ninguém nunca tinha visto Jesus. Ninguém, aliás, ninguém nunca tinha tomado conhecimento da pessoa de Jesus. Jesus estava no mundo. Já tinha nascido. Ele já tinha vivido algum tempo. Ele estava no mundo. Mas, de um modo geral, ninguém conhecia, sabia da existência daquela pessoa chamada Jesus Cristo. E os irmãos dele sabiam. Por que os irmãos dele sabiam? Por quê? Porque os irmãos dele ouvia ele falar, via ele fazer coisas. observava a vida dele. Certamente Jesus tinha uma vida diferente dos irmãos dele. Dá para vocês entender? Dá, não dá? Tá dando? Tá, ninguém é bobo, né? Todo mundo é inteligente. Os irmãos dele viam no dia a dia quem era Jesus. Aí tá, acontece uma festa. Aonde era a festa? Jesus era judeu? A família de Jesus convivia com os judeus? A família de Jesus era conhecida dos judeus? Jesus era conhecido dos judeus? Hã? Quem acha que era? Quem acha que não era? Hã? Mas por enquanto eles não estavam, ninguém conhecia ele, sabia direito quem era ele. Ele ainda não era conhecido, ele não era procurado. Ele não estava ainda procurado. Ele não era uma pessoa ainda procurada. Não é? Então ele era conhecido, ele ia nas sinagogas, ele ia na sinagoga, ele frequentava as reuniões da sinagoga, mas em casa, quem podia ver realmente a vida de Jesus de perto é quem vivia com ele em casa, quem estava com ele em casa, que via a maneira dele proceder, que via o jeito dele viver, o apego dele, as orações que ele fazia, e etc. Então, ninguém conhecia Jesus, senão a família dele, que eles estavam bem perto. Aí houve uma festa lá. Havia uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E aí, o pessoal da casa foi, todos os judeus iam lá para a festa. Aí vai o pessoal para a festa, Jesus não foi junto com eles. E eles, ninguém mais queria que ele aparecesse do que a própria família dele. Achava, a própria família, os irmãos dele, achava, não, então, já que você é isso que você fala, já que você é isso que você pensa que é, por que você não manifesta? Não vai lá na festa e faz lá o que você fala? Então vocês imaginam a dificuldade que Jesus tinha para viver. É uma dificuldade que ele tinha para viver. Mas ele sabia que a hora que ele sabia o que, que ele sabia? Que a hora que ele começasse a falar, ele ia arrumar um problema. Porque ele não ia falar bem dos judeus. Ele não ia falar bem daquilo que ele via. Ele não ia falar bem daquilo que ele estava presenciando. Todos os dias ele ia na sinagoga, certamente ficava lá ouvindo, vendo, e reprovava aquelas coisas que ele estava vendo. Então ele falou, olha, a hora que chegar a minha vez, a hora que chegar o momento que eu tiver que falar, eu não tenho outra escolha, eu vou ter que falar. A hora que chegar o momento, eu vou ter que falar. Os discípulos, os irmãos dele foram para a festa, ele depois foi, ficou por fora, olhando, vendo, não se meteu em nada, porque ainda ele entendia que ainda não tinha chegado a hora dele. Que a hora que ele começasse, aí ele fala, né? Ainda não chegou a minha vez. Mas vocês não, vocês todo dia, o tempo seus é esse, a vida de vocês é essa. Eu vim ao mundo para fazer uma coisa diferente dessas que vocês fazem. Eu vim ao mundo para fazer alguma coisa diferente dessa que vocês fazem. Vocês são do mundo, vivem para o mundo, então não tem problema. Você pode sair e entrar a hora que você quiser. A hora que eu começar a fazer o que eu tenho que fazer, a hora que eu fizer, a hora que eu começar, vê se vocês acompanham o meu raciocínio. A hora que eu tiver que fazer o que eu tenho que fazer, eu vou arrumar uma encrenca com o mundo. Eu vou arrumar um problema com o mundo. Por quê? Porque o mundo me odeia. Por que que o mundo me odeia? Porque eu falo mal dele. Eu testifico contra ele, eu falo mal dele. Como é que ele pode me amar se eu falo mal dele? Pronto. Vocês não falam mal dele, vocês são amigos do mundo, então não vai ter problema. Aí, por que que nós estamos falando isso? Vamos trazer esse problema para nós? Vamos trazer esse problema para nós. Então, nós, hoje, eu pergunto, a nossa situação é diferente da de Jesus? Não, não é diferente. Se chegar o momento, chegar a hora, como ele falou, se o sal não salgar, se o sal não salgar, para que que presta o sal? Se a luz não iluminar, para que serve a luz? Para nada, se ela não iluminar, né? Se o sal perder o sabor. Se a luz que há em... Tá. Então, a igreja gloriosa, o povo realmente, aquele povo que vai, eu espero, que um dia chegue a hora, eu espero que um dia chegue a hora da igreja. Amém? Lembra quando Jesus fala para os discípulos? Fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder? Será que vai chegar um momento em que a igreja terá a luz debaixo dos pés? Será que vai chegar um momento em que Deus fala assim? Presta atenção. Um momento em que Deus fala assim, em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés? Será que vai chegar esse momento para nós? Vai? Vai. O que que falta? O que é que falta, talvez, para nós? Vamos de novo. Será que vai chegar esse momento? Você acha que vai chegar esse momento? Abre-se. O momento em que a igreja terá a lua debaixo dos pés. A lua simboliza o inimigo. Dois grandes luzeiros. Um para iluminar os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. Um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. A luz que ilumina a noite. A luz que há em ti são trevas. A luz que ilumina a noite. Parece até uma contradição, mas não é, né? A inteligência, a sabedoria do mundo é uma luz. Mas, do ponto de vista do evangelho, trevas. Então, será que a igreja vai ter, a igreja gloriosa, vai ter a lua debaixo dos pés? Será que um dia a igreja vai, Satanás será colocado debaixo dos nossos pés? Vai? Nós temos essa esperança? Quem não tem? Esse pessoal aqui da frente não serve muito de bairro, não. Eu prefiro ali para trás. Vamos ver. Vocês têm essa esperança? Tem? Ou assim não está muito animado? Ou não está muito animado? De ter o inimigo debaixo dos pés, de ter, como Jesus fala, ele diz assim, em breve, Satanás será colocado debaixo dos seus pés. Será que a igreja vai chegar nesse lugar, nessa hora? O pessoal aí da retaguarda? Tem essa esperança? O que que falta para a gente? O que que faltaria para nós? Hã? Eu falo assim. Ainda não é chegado o vosso tempo. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo. Tá. O tempo dos irmãos dele era o tempo do mundo. Sabe o dia que o inimigo vai ser ficar debaixo dos seus pés? Quando você... qual a intenção que você tem de pôr o inimigo debaixo dos seus pés? Qual a intenção, qual o interesse que você tem de pôr o inimigo debaixo dos seus pés, se ele é seu amigo? Qual a intenção, o que a igreja vai colocar? A igreja, né, essa semana houve aí marcha, não sei o que, que temos, mais 100 mil pessoas, marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Mas tinha, segundo o jornal, tinha mais de 100 mil pessoas fazendo a marcha para Jesus. Você tem, imagina que essa igreja, essa vai ser a igreja gloriosa. Essa vai ser a igreja gloriosa. Não? Por quê? Hã? Ela não tem intenção. Jesus falou para os irmãos dele, olha, vocês, como que vocês vão, o mundo, vocês amam, vocês andam de mão dada com o mundo. Então, sabe quando é que a igreja vai colocar, ter o inimigo debaixo dos pés? Quando ele for contra. Quando nós, a igreja for contra ter realmente o mundo como inimigo. Será que nós vamos chegar lá? É fácil. Será que nós vamos chegar? Não sei, deu para poder entender o que eu quis dizer? Deu? Deu, amigo? O que você entendeu, amigo? Dá lá o microfone para o amigo explicar. Porque se não entender, não dá para tocar para frente.
Não, o senhor perguntou se essa igreja aqui, né?
Não, por enquanto eu não falei essa, né? Não.
O senhor perguntou se nós... cremos que nós vamos pôr o inimigo debaixo dos nossos pés. Então, estava falando com a gente. Então, e aí...
Atenção. Fica bem claro isso. Eu não estou me referindo a nós. Eu estou falando à igreja gloriosa. Lá, o Apocalipse fala assim. A igreja gloriosa terá a lua debaixo dos pés. Né? A igreja gloriosa. Aquela igreja. Aquele povo que conseguiu ter o inimigo debaixo dos pés. Em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Né? A igreja gloriosa. Continua.
Então, assim, então eu entendi que não é aquilo que foi feito aí, como o senhor falou, quase 100 mil pessoas, né, marchando para Jesus. Se a gente não for contra o mundo, nós só vamos pôr Satanás debaixo do pé quando a gente fizer como Jesus fez. Ó, eu desse mundo não sou. Você, os irmãos dele eram do mundo, ia lá fazer o que fosse, mas ele não. Ele falou, ó, eu não...
Então, presta atenção. Quando Jesus apareceu, para o mundo, ele tinha um inimigo debaixo dos pés?
Tinha.
Isso, exatamente. Quando Jesus apareceu, ele tinha o inimigo debaixo dos pés. Ele já tinha poder sobre
o inimigo. Sobre
quando
o mundo.
Jesus apareceu, ele já tinha o inimigo debaixo dos pés. Quando a igreja aparecer, ela tem que ter
o inimigo debaixo dos pés.
Amém? Quando a igreja aparecer, ela tem que ter o inimigo debaixo dos pés. Então, que hora que nós vamos colocar o inimigo debaixo dos nossos pés? Que hora? Quando? Espera aí, não fala isso não, por favor. Deixa eles pararem lá. Vocês ficam falando minha cabeça aqui? Deixa eles lá. Estou peleitando para ver se eu levanto os semblantes de lá. Vocês ficam falando aqui? Então, ó, o que eu estava falando? Veja bem. Jesus, quando saiu, quando ele apareceu, ele tinha o diabo debaixo dos pés? Tinha. Ele não podia aparecer. Como é que eu vou aparecer lá? De repente o diabo me pega e acaba comigo. Não chegou a minha hora ainda. O que é que eu preciso? Colocar o inimigo debaixo dos meus pés. Aí eu apareço. Aí eu apareço. A igreja não pode aparecer. Ela não pode aparecer enquanto ela não tiver. Ela tem que ficar fazendo o que está sendo feito por aí. Isso aí não aparece a igreja. Isso aí não dá. Não mexe com o inimigo. Mexe com o inimigo? Mexe com o inimigo? Não mexe. 100 mil pessoas, não sei o que tal. Faz a servir de chacota, de coisa, de... Está no jornal, tá, não sei o que, pronto, acabou. Não apareceu nada, só serviu de... Não mexeu com o mundo. Não mexeu com o inimigo. Enquanto os judeus estavam fazendo a vontade do inimigo, mexeu. Quando foi que realmente o inimigo se levantou? A hora que Jesus... Apareceu. A hora que Jesus apareceu, aí o inimigo se levantou. A igreja, primeiro, então, ela tem que ficar escondida realmente, ela tem que ficar separada realmente. Quanto mais separada ela ficar, melhor. E ela vai ficar fazendo o quê? Lá no Apocalipse não fala que foi dado a ela viver no deserto, viver na clandestinidade, viver no anonimato. A igreja, ela ficou nesse tempo fazendo o quê? Amém? Porque o dia que a igreja aparecer para o mundo, ela tem que ter o inimigo debaixo dos pés. Ela tem que dizer assim: sai, Satanás. Sai. Ela vai ter que dizer, levanta e anda. Para o mundo respeitar. Que foi o que Jesus fez. Amém? Quando ele começou, não teve para ninguém. Ele botava a mão, ele falava, e etc. E pronto. E ele fez o que ele tinha que fazer, mesmo que tenha durado 3 anos. Ele fez o que ele tinha que fazer, Durante 3 anos ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Amém? Tem uma esperança, a luz precisa brilhar, né? A glória de Deus precisa acontecer. Mas enquanto a igreja não ter o inimigo debaixo dos pés, e o que é que impede ela? Por acaso, o que é que impede ela?
Amizade.
Não é a dificuldade que nós temos, que é o que é que nós vamos, como que nós vamos colocar debaixo dos nossos pés uma coisa que nós temos como?
Amém. Né?
A hora que nós começarmos a realmente a falar do mundo, falar mal do mundo, Jesus falava mal do mundo. Ele não concordava, ele não admitia. E o mundo realmente o odiou. Mas aí quando o mundo vem para cima dele, ele tinha Deus do seu lado. Amém? Agora, o que é o mundo? Hã? O que é o mundo? Então, assim, a gente não precisa ficar nervoso, a gente não precisa ficar irado, a gente não precisa ficar, a gente, né, o Lucas tirando, tu com o cabelinho da sobrancelha, ah, não tem nada a ver não, né, Lucas? Não? Nós temos que ser normal. Normal e... O mundo só será diferente para nós se nós procurar pelo menos saber o que é o mundo, conhecer o mundo. Aí você vai julgar o mundo, você analisa o mundo, procura entender o mundo, o que é o mundo. Aí você vai julgar o mundo. Amém? Não você, mas a palavra que você vai entender. Você vai entender que o mundo realmente é estranho, gente. É, no mínimo, estranho. Né? Tudo que há no mundo, onde é que está isso? Hã? Tudo que há no mundo. Onde é que está? Então, lê para nós, Pia.
1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo.
Amém. Repete.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Não ameis o mundo, né? Não ameis o mundo. Então, o mundo está aqui. Eu não posso amar o mundo. Eu não devo amar o mundo, tá? Por quê? Vai lá, continua. Não amo o mundo, por quê?
Nem o que no mundo há.
Então, tudo que há no mundo... O que é que tem no mundo?
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
O que é que tem no mundo?
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne.
Concupiscência da carne.
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
E a soberba da vida. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus. Vem do diabo. Vem do mundo. Agora, aonde que você encontra isso? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aonde? É? Aonde que a gente encontra isso? Em nós mesmo. Quer dizer que o inimigo está debaixo dos nossos pés ou o inimigo está mandando? O inimigo está debaixo dos pés ou ele está mandando? Ele está mandando. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então, combater isso aqui, até isso aqui ficar debaixo dos meus pés. Combater a soberba da vida até isso aqui ficar debaixo dos meus pés. Aí é apenas um exemplo, gente. É apenas um exemplo. Amém? O Érico está criando. Esse aí que é o problema. Por quê? Porque nós amamos. Nós amamos. Tem coisa mais boa do que a concupiscência? Tira a concupiscência da gente, perde a graça, não perde a Zacarias. Então, não é fácil. Não é fácil. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Não é fácil você lutar contra você mesmo. Você lutar contra você mesmo. Você lutar contra a sua própria vontade. Né? Hã? O Érico disse que não consegue, não tem jeito. E aí, Érico? A concupiscência da carne, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque ele ama o mundo, ele ama o mundo. Amém? Ele não renuncia. Ele quer Deus, para Deus ajudar ele a viver o mundo, a viver esta vida. Ele quer Deus ajude ele a viver essa vida. Amém? A soberba. O que é a soberba da vida? Hã? A soberba. a vida, a gente ama essa vida, nós amamos essa vida. Que o Deus promete para a gente uma vida eterna, mas a maior luta nossa é com essa vida. Nós queremos viver essa vida, nós queremos essa vida, né? Que dia que vai chegar o momento em que você possa pelo menos dizer assim, como Paulo falou, para mim morrer é lucro. Porque era lucro? Por quê? A vida era boa para ele? A luta contra o pecado . A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba. Essa soberba, né? A gente quer, a gente ama, parece que a gente ama. Parece que para nós não tem outra vida. Parece que não existe outra vida. Amém? Será que a gente acredita em outra vida? A gente acredita no mundo? Não ameis o mundo. Não acredita nesse mundo. Acredita no mundo vindouro. Eu vou embora, eu vou para o Pai. Ele tinha o inimigo debaixo dos pés. Ele já tinha conseguido colocar o inimigo debaixo dos pés. Ele falou, eu vou para o... Ele vai para um outro mundo. Ele ia para um mundo... O mundo, que é o mundo que nós também estamos querendo ir, mas aí quando fala de ir para esse mundo, a gente fica numa tristeza. Por que que a gente fica triste? A gente não acredita, porque se a gente soubesse que o outro era tão bom, nós queríamos ir logo. Se nós soubéssemos que o outro realmente era bom, nós queríamos ir logo. Paulo tinha duas vidas. Ele falava assim, a vida que eu vivo hoje é lutar contra o mundo, é evangelizar, levar as pessoas a olhar para um outro mundo. E o mais rápido possível, se eu puder sair desse mundo, eu quero sair. Não é a coisa que normalmente acontece com a gente. Essa que é a grande barreira, a luta que a gente enfrenta é nessa situação. Amém? É uma luta. Na verdade, é uma guerra que existe entre a gente lutar contra... O mundo espiritual. Tem um mundo espiritual. Tem um corpo espiritual esperando por você. Tem uma vida eterna esperando por você. Tem um reino de Deus esperando por você, meu irmão. Mas eu queria ficar. Amém? 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 Vocês entenderam? Ó, tem um mundo maravilhoso, tem um reino de Deus, tem uma vida eterna, tem tudo tal, etc., esperando por você. E a gente fala assim, mas eu queria ficar. Eu queria aproveitar mais um pouquinho esse mundo. Porque pense num mundo bom. Pense numa vida boa. Mas não é uma vida boa? Não é? Amém, gente? Amém. Eu estava até conversando agora mesmo com a Mirsa, falando que a mãe dela, assim, fica sem paciência. A mãe dela fica sem paciência, que ela está com... Ela só está com 90 e quanto? 95. Ela só tem 95 anos. E sem paciência, você pensou? Até hoje ela não adquiriu paciência ainda. Ela está com 95 anos sem paciência. Por que ela não tem paciência? Ela fica contrariada com a menina que cuida lá, a senhora que cuida dela lá, que aí ela fica contrariada com a Deus, que tal, etc. Por que que ela não tem paciência? Porque ela é lúcida. Ela quer caminhar, mas ela não pode caminhar. Ela é lúcida, ela quer comer coisas, ela quer comer o sal, ela quer comer as coisas boas, ela quer comer o doce. Ela quer viver, ué. Ela é lúcida, ela não é doida. Amém? Então, mas quando eu tiver velho, eu vou odiar o mundo. Não vai. Enquanto a gente está nesse mundo, o mundo é isso aqui, é essa vida, é esse corpo. Então, existe no mundo uma concupiscência, um desejo, existe em nós uma coisa que é contra Deus, é contra Deus, é contra Deus. A gente não quer ir para Deus, porque se Deus é nosso amigo, se Deus nos quer, se Deus nos ama, se Deus está prometendo para você tudo, por que você não quer ir? Só depois que morre que a família fala, foi para Deus. Foi para Deus. Não, vamos para Deus agora. Vamos buscar Deus agora. Vamos amar Deus agora. Vamos colocar o inimigo debaixo dos nossos pés agora. Será que tem jeito? Amém? Tem jeito? Tem? Tem, ué. Claro que tem. É isso que eu falei. A hora que você quer a igreja colocar o inimigo debaixo dos pés, quando você tiver domínio sobre a sua vontade, assim, ó, você quer, mas você não vai fazer, você dominou o inimigo, você simplesmente dominou o inimigo, você sofreu? Sofreu, você sofreu muito para pôr debaixo dos seus pés, mas você pôs, mas você conseguiu pôr, resista ele, e ele fugirá de vós. Né? Então você conseguiu colocar o inimigo debaixo dos seus pés? Conseguiu. Ou não tem possibilidade? Tem que ter, ué, gente, tem que ter. Aí como? Jesus fez orações e súplicas, ele ficou ali, ó, enquanto ele não pôs o inimigo debaixo dos pés, ele não se manifestou. Eu vou ficar calado, eu vou ficar calado. Eu nem sei porque que eu falo aqui, porque eu tenho que parar de falar. Até a hora que eu pôr o inimigo debaixo dos meus pés. Amém? Eu tinha que parar. Eu sei que eu tenho que pôr o inimigo debaixo dos meus pés. Eu sei que ainda me perturba a concupiscência. Eu sei que ainda me perturba a soberba. É. Amém? Mas olha, orações e súplicas, ler as escrituras, examinar as escrituras, conversar com o mundo espiritual, porque só a hora que eu tiver o mundo espiritual é que eu vou realmente ter um inimigo debaixo dos meus pés. Porque enquanto nesse mundo, eu vou ter, não é? Agora, se eu esperar chegar 100 anos, enquanto busca Deus, enquanto se pode achar, é agora que você precisa fazer orações, é agora que você precisa ler as escrituras, é agora que você precisa vencer, colocar debaixo dos seus pés, ter domínio sobre o mal, sobre o pecado que está em nós. Porque Deus condenou o pecado na carne. A hora que você pisar em cima, você tem ele debaixo dos seus pés. Deus condenou o pecado na carne. A hora que você tiver a carne debaixo dos seus pés, você pisou no inimigo. Amém? Você pisou no inimigo. E isso só realmente vai se conseguir, eu acredito assim, com choro. Vai conseguir assim com muita luta. É com orações e súplicas mesmo. Né? É assim, primeiro ter consciência de que realmente é desse jeito. Você precisa acreditar. Porque os irmãos de Jesus não faziam porque não acreditavam. Os irmãos de Jesus, Jesus certamente conversou com eles. Mas os irmãos dele não fizeram porque não acreditaram. Jesus fez. Amém? É, vamos abrir aqui em Tiago, capítulo 3. Engraçado que a gente vai ficando... Quando a pessoa começa realmente a buscar Deus, ela vai perdendo. E você vai vendo assim que não tem esperança. Eu fico olhando assim a política, assim, o povo entusiasmada aí com a política, com a coisa, tal, etc. Eu falo, não tem jeito, não tem. Né? Olha, que dia que vai eliminar os problemas do mundo? Nunca. Então, a igreja que precisa aparecer com o ponto de vista dela. A igreja que precisa demonstrar. Só que nós não podemos sair agora, podemos? Podemos, nós estamos com o rabo preso. Né, Eteu? Todo mundo aí enrolado. Então, se sair agora, o inimigo pega de pau. Nem todo sítio é de Atibaia, né, viu? Então, nós podemos sair por aí, fazer marchas para Jesus, nós podemos fazer muita coisa, desde que essas coisas não ameacem o inimigo. A Bíblia diz que ele vai assentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus. Por que que ele vai conseguir sentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus? Por quê? Porque não tem ninguém que ameaça ele. Não tem ninguém que faz frente para ele. O mundo recebeu, o mundo apoiou. Amém? Agora, se está surgindo aqui, né, um doido, talvez, que nós, né, começamos a entender isso, começamos a querer isso, Deus vai ter que colocar para nós o inimigo debaixo dos nossos pés. Amém? Vai ter, nós vamos, não tem eu, sinceramente, eu não acredito mais no mundo, eu não acredito. Tem esperança nenhuma. Aí quando Jesus fala assim, ó, o mundo jaz do maligno, o mundo é mau, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Uma vez conversando, a gente estava viajando, estava Raquel, o Enes, sei mais quem, a gente estava falando, ó, vamos anotar tudo que, anota para você ver tudo que Deus falou a respeito do mundo, o quanto o mundo é hostil a nós. Aí nós encontramos várias passagens mostrando. Né, quando Jesus fala, o mundo não pode odiar quem ama o mundo. Nós falamos Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13.
Quem dentre vós...
Espera aí, em vez de ler do 10, lê do 10 para baixo.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
Então, de uma mesma boca... De boca de quê? Do passarinho, do cachorro, do boi? Não. Está falando a boca do homem, a boca do mundo. O mundo é o homem. De uma mesma boca. Continua assim.
Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa?
Isso. Então, era para continuar, Renato, mas pode parar. Vamos parar aí. Porventura, deita, sai de uma mesma fonte água doce e água amarga. Então, o que que Deus tem que fazer com a igreja? Para que a igreja tenha o inimigo debaixo dos pés. Ela pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo? Ela pode sair dela água doce e amarga ao mesmo tempo? Não tem que tirar o pecado de nós? Não tem que tirar a concupiscência de nós? Não tem que esmagar essa soberba? Eliminar essa soberba? Continua.
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade.
Então, vou explicar. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Em mansidão e sabedoria. Eu estou pelejando, eu estou lutando para fazer isso. Amém? Eu estou lutando, eu estou pelejando para que eu seja uma fonte boa. Eu estou lutando, eu estou pedindo ajuda para Deus. Eu estou pedindo socorro para Deus. Amém? O Salvador do mundo. O Salvador vai fazer isso. Para aquele que quiser vencer o mundo, aquele que quiser que não saia da sua boca, senão bênção, que não saia de nós, senão água doce, não amarga. Então, Senhor, me ajuda. Pronto. É isso, meu irmão. Aí entra o Salvador. Aí é que entra o Salvador do mundo. Eu vim para ajudar você, para tirar o pecado. Aí é que vem. Agora, se eu estou... A amargura não está me incomodando, a coisa não está me incomodando, eu não vou pedir ajuda para Deus, né? Mas Orações, as orações ouvidas por Deus, você vai vencer, você vai vencer. Maior é aquele que quer te ajudar, maior é aquele que quer realmente te salvar. Amém? Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas o dia de hoje, Deus me ajuda, Deus me ajudou, eu vou continuar descendo dessa forma, querendo ser o que Deus está propondo para mim. Querendo ser o filho de Deus, querendo ser bom, querendo ser justo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Salvo. Salvo dessa situação. O que nós estamos querendo aqui mostrar é o seguinte, que existe uma luta muito grande contra nós. Existe uma luta muito grande. O mundo, realmente, ele nos odeia. Quando eu falo o mundo, essa carne... Né? Essa vontade, essa concupiscência, esse soberbo, essas coisas, ela não quer nos ver livres disso, não. Tá vendo? Essa não é a sabedoria que vem, versículo 15.
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Terrena, animal e diabólica. Terrena, animal, tudo que é animal, terreno, está sob o poder do inimigo. Tudo que for animal, terreno, está sob o poder do inimigo. O reino de Deus ainda não chegou. Pode ter chegado para você, mas o mundo ainda jaz no maligno, o mundo ainda está sob o poder inimigo. Cabe a nós fazer oposição, cabe a nós dizer, é mal. Não acredita, não. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada. Quando você vê moderado, um irmão moderado, tranquilo, que não se irrita facilmente, um irmão moderado, paciência, humildade, ele está pondo o inimigo debaixo dos pés, tratável, cheio de misericórdia, o inimigo está ficando debaixo dos pés dele, bons frutos, é imparcial, sem hipocrisia. Graças a Deus, que é o que mais a gente vê entre nós. Mas é, ué. Tratável, moderado, sem hipocrisia. Eu acho que nós já estamos chegando lá. Estamos, então, Raquel? Os irmãos assim, não estamos, porque vocês estão pessimistas demais. Mas eu vejo muita evolução, Irmãos, nós estamos conseguindo, né, Toninho? Estamos ou não estamos, Toninho? Estamos sim. Eu acho que eu já melhorei muito. Melhorei não, amigos? Não? Não melhorei. João Pedro, melhorei ou não melhorei, João Pedro? Quem é João Pedro? Nós já melhoramos muito, gente. Nós já melhoramos muito. Concordaram? A gente já melhorou muito. A gente já... Olha, eu já consegui fazer coisa, Ramiro, que o mundo não faz, não. Tem que ser com a ajuda de Deus. Eu já consegui fazer, eu já consegui... Então, isso é ter o inimigo debaixo dos pés. Você vai conseguir colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Quando você não fizer mais a vontade dele, ele vai estar debaixo dos seus pés. Amém? E aí, Deus então começa a ter liberdade. Deus começa a ter liberdade na casa de Deus. Deus começa a ter liberdade. Mudou o dono. Mudou o dono da casa. Veio um mais valente, tirou o outro. Deus começa a ter liberdade. É. Aí você abraça realmente sem hipocrisia. Você ama realmente sem hipocrisia. Você não sente dificuldade em repartir, você não sente dificuldade em dar, você não sente dificuldade em perdoar. Por quê? Porque a fonte mudou. A fonte não é mais aquela fonte amarga, não é mais aquela fonte. É uma fonte nova. A fonte nova. Né? Lá na fonte nova. Amém? Mas não é verdade, gente? Tem que rir um pouco, né, para descontrair, né? Amém? Então, isso é o caminho da igreja. A igreja, o dia que a igreja realmente tiver debaixo dos seus pés, o inimigo, eu acho, eu penso que Deus vai permitir que ela apareça. Caso contrário, é melhor que a gente viva no anonimato, que a gente viva na clandestinidade, é melhor que a gente viva escondidinho. Seja um escondidinho de carne, mas que seja um escondidinho. Amém? Toninho, agora você não vai fugir não, Toninho. O que, que Deus falou conosco, Toninho? Pega ele.
Meu irmão, interessante demais, Armando. Eu achei... muito bom mesmo, muito esclarecedor mesmo, né? Deus, ele vai permitir, né, que a igreja apareça, né, quando a gente conseguir colocar o diabo nos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Eu considero assim também, né, igual o irmão estava falando, muita coisa, eu estava até comentando, muita coisa que eu fazia eu já não faço mais, né, coisas que eu achava que nunca ia conseguir na minha vida, foi ficando para trás. Ainda tem coisa demais para frente que eu ainda desagrado muito a Deus, muito mesmo. Mas assim, muita coisa eu acredito, por causa do Evangelho, por causa da fé no Evangelho, eu tenho conseguido. É, agora, é claro, né, ainda tem coisa demais, né, pela frente. Mas é igual o Mal falou, né? A gente invocar a Deus, falar com Deus, né, andar com Deus.
É, você acha que ele, seria a hora agora da igreja? Quer dizer, a igreja ser gloriosa, como está prevista lá no Apocalipse.
De jeito nenhum.
É, você acha que a igreja hoje tem condição?
Tem não. Eu falo por mim, né? Eu não tenho a menor condição.
Você acha que a igreja hoje tem um mundo debaixo dos pés? Não tem, né? Não tem. É triste a gente ver isso, mas não tem. Mas a grande, sabe o que eu acho interessante? É que existe no Apocalipse uma igreja clandestina, uma igreja que peregrinaria pelo deserto, escondida, mas que a hora que Deus quisesse, essa igreja iria se manifestar. Assim como Jesus se manifestou. Vai ter uma hora também para que a igreja, né, Mas aquela igreja, aquela realmente que ela não quer ir para a festa. Jesus não queria ir para a festa. Nós não queremos ir para a festa agora, queremos? Por quê? Nós vamos passar vergonha. Nós vamos passar vergonha. Eu, sinceramente, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu acho que nós temos que ficar mais quietinho mesmo. E a hora que nós estivermos em condições, Deus mesmo vai nos levar para a festa. Amém? Vai chegar a hora da gente se levar para a festa. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Há um lugar. Há um lugar. Há uma esperança para nós. Amém. Vamos meditar no que nós falamos, meditar no que nós ouvimos, pensar e entender realmente, Senhor, o Senhor tem razão. É bom que nós continuemos escondidos, porque a luz que há em nós ainda não tem o brilho, eu creio, que esperado. A igreja, ela ainda não está em condições de fazer oposição às trevas. Realmente nos falta. Nos falta desejar mais Deus do que propriamente o mundo. Ainda nos falta acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus do que no mundo. Porque, na verdade, a nossa esperança, a nossa verdadeira vida está realmente guardado, tudo guardado com Deus. E em breve o Senhor se manifestará, trazendo para nós isso que nós esperamos, isso que nós aguardamos com tanta ansiedade. Que nós confiemos, que nós busquemos, que nós tenhamos realmente interesse, né? Em conhecer, em saber. Meu Deus, ajuda-nos, né? Não retire de nós essa esperança, essa graça. Não retire de nós, ó Deus, o desejo, a vontade de ser essa igreja, esse povo. Ó Deus, perdoa-nos se nós não entendemos direito. Perdoa-nos se nós não sabemos explicar direito. Perdoa, Senhor, se nós também sentimos a mesma dificuldade que os irmãos sentem. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens, eu sei as palavras de vida eterna. Eternas são as tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti. Misericórdias, pois o teu amor. junto a ti, Senhor.
Abençoe, Deus. Não retire de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo, o ajudador, o salvador. Que nós desejemos a presença do Espírito de Deus em nossa vida. É a nossa salvação. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.